Boa noite, irmãos. O Otcar, no início da reunião, leu um texto que está no corpo vivo desse mês, porque nós preparamos esse material, que é um material de apoio aos grupos, em cima do livro de Hebreus. E provavelmente em dezembro vamos continuar vendo alguma coisa ainda sobre Hebreus, mas eu achei por bem entrar um pouco mais detalhado nesse assunto que está sendo visto nas casas. Assim como o Otcar disse, também o nosso grupo lá, nós meditamos nesse texto, conversamos, e o Senhor fez muitas coisas, e creio que fez em vários outros lugares. O livro de Hebreus é um livro que eu particularmente gosto muito. É um dos livros mais importantes do Novo Testamento, e embora ele tenha sido direcionado primeiramente para aqueles irmãos de origem judaica, mas que eram discípulos de Jesus, ele serve muito para nós também. Esse livro foi escrito mais ou menos entre o ano 63 e 66, é a idade que alguns estudiosos dos escritos antigos da Bíblia, né, marcam como sendo a data dele. É certo que na época em que ele foi escrito, o templo ainda estava de pé, então foi antes do ano 70, porque ele faz menção expressa ao templo como alguma coisa que era vista e fazia parte do dia a dia dessa igreja. Aliás, alguns estudiosos dizem que o livro de Hebreus é a carta à igreja de Jerusalém. Nós temos a igreja de Roma, Corinto, Filipenses, Tessalonicenses. Então esse seria o livro à igreja de Jerusalém. Enfim, não sei se foi só aqueles irmãos judeus de Jerusalém, mas é certo que os destinatários dessa carta, que nós não sabemos quem escreveu, e eu não vou me aventurar em dizer quem foi, porque não sei, foi o Espírito Santo, né? Mas os destinatários tinham como contexto o judaísmo e a... porque provavelmente eram de nacionalidade israelense. Qual era a situação desses irmãos? Eles haviam ouvido o Evangelho, creram no Senhor Jesus, reconheceram a Jesus como aquele Messias que era prometido pelos profetas, que estava em toda a lei e nos profetas, e aprenderam que tudo aquilo que eles viam no templo e no judaísmo, os sacrifícios, o próprio templo, né, a forma como ele foi feito, toda a lei, todas as coisas da religião judaica eram uma sombra da realidade, uma figura daquilo que se cumpriu em Jesus. Porém, esses irmãos que viam todo dia o templo, os sacrifícios, porque depois que Jesus morreu, continuou, o judaísmo continuou normalmente até o ano 70, quando o templo foi derrubado. Então esses irmãos, eles sabiam que aquilo que eles estavam vendo era sombra, mas Jesus, que eles não viam, era a realidade. Então era um conflito que esses irmãos tinham para crer no Senhor e na sua palavra. Por isso é que eu gosto de chamar Hebreus como livro da fé, e é por isso que o alvo do Espírito Santo, através dessa pessoa que escreveu o livro de Hebreus, é mostrar que a fé não está colocada no que nós vemos, mas sim no que nós não vemos. É o primeiro versículo do capítulo 11, né? Naquelas coisas que nós esperamos, mas cremos, embora ainda não aconteceram. Era isso que esse escritor de Hebreus estava dizendo para aqueles irmãos que viam todo dia os sacrifícios acontecendo, e ele diz: olha, tudo isso é sombra. Vocês estão vendo, mas é sombra. A realidade é o que vocês não veem e é aquilo que vocês estão esperando. E ele diz para esses irmãos que eles não foram os primeiros. Antes deles, todos aqueles homens e mulheres citados lá no capítulo 11 e outros tantos passaram pelo mesmo dilema. Eles aguardavam um Messias, aguardavam uma promessa que eles nunca viram acontecer, mas viveram e morreram, e muitos deles literalmente deram a sua vida por algo que aconteceria lá na frente. não viram com seus olhos a salvação, mas creram. Resumindo então essa rápida introdução sobre o livro de Hebreus, esses irmãos, discípulos de Jesus, irmãos nossos, que eram judeus de nascimento, eles estavam numa profunda luta por causa da situação deles. Uma oposição exterior do próprio judaísmo, e também uma luta interior. E alguns haviam já abandonado a fé. Outros não haviam abandonado a fé, mas estavam desanimados e não progrediram, não conseguiam amadurecer. Nós não temos esse contexto, é diferente conosco. Mas também há esse conflito. Porque aquilo que nós não vemos é o que é a realidade para nós. Nós ouvimos um dia a palavra, ouvimos o evangelho e cremos num Senhor que nunca vimos com esses olhos, né? Nunca ouvimos o Senhor, embora Ele nos fala no nosso espírito, mas com os nossos sentidos naturais, nós nunca vimos. Ao mesmo tempo, nós estamos todo dia convivendo com coisas dessa terra, e a palavra nos diz que isso que nós temos aqui vai acabar, não é a realidade. A realidade é o que nós não vemos. E esse é o nosso conflito interior. Como abandonar as coisas dessa vida e olhar para as coisas lá do alto, como Paulo diz aos Colossenses, se tudo que nós convivemos dia a dia não é a realidade espiritual? A Bíblia descreve esse conflito, essa luta do Espírito contra três inimigos: Satanás, o mundo e a nossa própria carne. Os dois primeiros estão fora. E seria fácil a gente se livrar deles, né? É só virar para o outro lado, ó, deixa o diabo falando sozinho, deixa o mundo dizer o que eles falam aí, eu me viro para cá e está resolvido. O problema é que tem uma carne em nós, que já foi vencida na cruz, mas ainda não foi eliminada. E essa carne responde a tudo o que vem de fora. Por isso que Paulo diz aos Colossenses, nesse que eu mencionei para vocês, capítulo 3, não sei se dá para ir passando eventualmente os textos, né? Eu vou tentar usar essa versão mais nova e nós colocamos ali para vocês poderem acompanhar. Mas não precisamos abrir, porque Paulo fala em Colossenses 3 que nós devemos olhar para as coisas lá do alto, pensar nas coisas do alto, porque morremos para esse mundo e agora temos uma nova vida em Cristo. E lá no versículo 5, no 4 primeiro, ele diz que essa vida de Cristo que está em nós vai se manifestar, quando Cristo se manifestar, também nós seremos manifestados com Ele em glória. E aí ele diz o seguinte: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. E aí tem aquela lista ali que nós não precisamos ler. Vocês percebem que também há uma luta dentro de nós? Dois extremos. De um lado, olhar e praticar as coisas que são do alto. São próprias da vida celestial, são próprias de Cristo. E de outro lado, a atenção e a prática diária com coisas que fazem parte da vida velha, dessa vida que não vai permanecer pela eternidade, mas que ainda nos puxa para baixo aqui para a terra. A figura que me vem pensando nisso é de uma locomotiva que está puxando os vagões em direção a uma estação lá em cima, né? Uma cidade, uma estação lá em cima das montanhas. Os vagões não têm como chegar lá, naturalmente. Mas, uma vez que eles estão ligados, unidos a essa locomotiva, eles vão subindo em direção àquela estação mais alta. Mas se não tivesse ligado, se no meio do caminho aquela estação for, aquela locomotiva for desligada dos vagões, o que acontece? A gravidade puxa para baixo. Então há uma tensão constante entre o Senhor que nos leva para mais perto dele, para o alto, para as coisas que estão no alto, e a nossa carne e o inimigo e o mundo que nos puxam para baixo. E às vezes isso pode chegar até o ponto de desligar mesmo, e aí os vagões vão descer. Nós vemos isso na igreja, né? Infelizmente vemos as duas coisas. Nós vemos pessoas que estão muito bem ligadas ao Senhor e vão subindo como aqueles vagões que vão seguindo a locomotiva. Mas infelizmente, como o Otcar lembrou hoje no início e nós oramos, talvez vocês lembraram de muitos nessa condição, há também aqueles que retrocedem e até se desligam do Senhor. E eu? E nós? Como é que nós estamos nessa caminhada, nessa subida com o Senhor? Essa era, de certa forma, como eu disse, a situação daqueles irmãos hebreus. E por isso, o autor do livro, ele escreve várias advertências ao longo do livro para que eles não se desligassem da locomotiva e descessem abaixo. Né? Claro que ele não usa esse exemplo, nem locomotiva havia na época, né? Mas ele usa advertências para aqueles irmãos que servem também para nós. E já está separado no livro, apontado 5 principais advertências, que são exatamente essas que estão no corpo vivo. E eu queria ver com vocês com um pouco mais de detalhe, por fé, né? Nós vamos tentar ver as 5, mas se não der, vamos ver algumas. Eu nunca consegui chegar nas 5 advertências cada vez que pego esse tema, mas não importa, eu queria aí entrar nos detalhes com vocês para nós olharmos o que o Senhor tem para nos dizer hoje. E eu creio que todo o encontro aqui foi conduzido para que nós estivéssemos realmente olhando para esses pontos com cuidado. Vamos abrir então no livro de Hebreus, capítulo 2. Esse é o texto que os grupos viram na semana passada. Hebreus 2, os primeiros 4 versículos. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Essa tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram, e também Deus testemunhou juntamente com eles por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Qual é a advertência aqui, ou qual é o perigo que o escritor de Hebreus está apontando? É o perigo de viver de forma descuidada, negligente. E aqui eu gostei dessa versão porque ele diz assim, não levando a sério a tão grande salvação que nós recebemos. E ele diz que quem age assim, como é que vai escapar? Escapar do quê? No judaísmo, a ideia de uma eternidade com Deus ou longe dele já era conhecida. Não, claro, como a gente, porque o Senhor não tinha vindo. Mas nós encontramos no Antigo Testamento menções à ressurreição, desde o livro de Jó e outros livros. Isso era ensinado para os judeus. Vocês lembram quando a Marta foi receber Jesus quando tinha morrido o irmão? Ela sabia o que era a ressurreição, não era uma novidade para ela. Talvez Jesus tenha explicado um pouco mais, mas os judeus sabiam, tinham esse ensino, não como nós, é óbvio, né? O problema é que dentro do contexto do judaísmo, tudo dependia do cumprimento da lei, que ninguém conseguiu cumprir além de Jesus. Então a condenação eterna e até mesmo a culpa e todas as consequências do pecado eram algo que aprisionavam e pesavam sobre esse povo que conhecia a lei, mas não conseguia cumprir, até que veio Jesus. E em Cristo, e aí entra na realidade dos irmãos que receberam essa carta, a salvação não depende do que nós fazemos, depende do que o Senhor fez. É assim para todos nós, para eles e para nós. e livres da condenação do pecado e do peso do pecado, da escravidão, o Espírito Santo continua a nos levar cada vez para mais perto dele, enquanto nos santifica e nos purifica. Resumindo então essa primeira parte, escapar da condenação e receber essa tão grande salvação não depende do que fazemos, mas depende se estamos em Cristo, se estamos ligados nele. Como no exemplo do vagão que eu dei para vocês. A locomotiva puxa os vagões. Não depende das nossas obras. Nós não dependemos do que nós fizemos para sermos salvos. Não é por merecimento nosso, é merecimento do Senhor. Eu sei que todo mundo sabe isso, não estou dizendo nenhuma novidade. Mas talvez isso gere a ideia em alguns de que como a salvação não depende de obras minhas, então eu posso parar, olhar a paisagem, ficar ali não me preocupando com nada, né? Tranquilo, esperando chegar na estação. E inconscientemente nós vamos deixando de ter alguns cuidados. Esse, segundo Hebreus, é o primeiro passo para o afastamento. E até pode chegar ao ponto de se desligar do Senhor. Nós sabemos como é o mundo, sabemos quem é o nosso inimigo, Satanás, sabemos como ele age, sabemos o que é a carne. E também sabemos que em Cristo não cabe nada dessas coisas, né? Nem do que é do diabo, nem do mundo, nem da nossa carne. Não há lugar para essas coisas em Cristo. São coisas contrárias à vida e às palavras de Jesus. Mas mesmo assim, às vezes a gente deixa que algumas dessas coisas influenciem a nossa vida e até façam parte dela. Já que nós estamos falando de vagão, né? Que é feito de aço, de ferro, é mais ou menos como a corrosão que vai dando no ferro, né? A gente não tem como evitar que enferruje. Mas eu posso ir lá, tiro a corrosão, lixo, pinto de novo, vou deixando com que nada daquilo progrida na minha vida. Se, ao contrário, eu deixo que essa ferrugem, que essa corrosão se acumule, isso pode causar um dano muito grande, especialmente na nossa união com o Senhor. Ali eu tenho que ter muito cuidado. Pensando no exemplo da locomotiva, né? Se há algum eixo ou pino, alguma coisa que segura a locomotiva aos trens, se vai enferrujando, se vai corroendo, ela vai enfraquecendo, vai tendo fissuras, até o momento que ela se rompe e a gravidade puxa para baixo. Uma outra figura que nos ajuda é de um barco que está preso no cais do porto, né? E a corda não foi bem amarrada, o marinheiro saiu e deixou a corda meio frouxa. Aí vem a correnteza e começa a puxar o barco. Como a corda está frouxa, ele vai indo, até que ele é levado pela correnteza. São coisas pequenas no início. Pequenas fissuras, pequenos defeitos que vão aumentando ao longo do tempo até que a corrente se quebra de repente. Se nós vemos isso acontecer na vida de um irmão e apontamos e dizemos, olha, cuidado, isso, pode ser que esse irmão diga, não, só um pouquinho, mas isso está exagerando. É um exagero. É uma coisinha de nada, é um detalhe. Não precisa arrumar isso, deixa assim, eu tenho coisa mais importante para fazer, deixa assim, é só um probleminha. Bom, então eu quero ver com vocês algumas coisas que Jesus falou sobre pequenas coisas que causam um dano muito grande. E aí eu vou sair um pouquinho de Hebreus, vou lá para Mateus 13, não precisa abrir. Mateus 13 é o capítulo onde Jesus fala de várias. Ele usa várias parábolas para falar para os seus discípulos. Mas três dessas parábolas, em especial, falam de coisas bem pequenas que causam um problema e que não deveriam estar onde estão. Ele fala do reino dos céus. E três parábolas sobre o reino dos céus falam de coisas que não deveriam estar ali, mas estão. Se alguém quiser acompanhar ou depois vem em casa, é a partir do versículo 24 de Mateus 13. Quando ele vai falar sobre a parábola do joio, depois ele fala do grão de mostarda, e que eu colocaria o nome dessa parábola das aves do céu, porque é o problema são as aves, e o fermento. Sobre o joio, Jesus explica na própria parábola, né? Ele diz lá no versículo 38 que o joio são os filhos do maligno. E acrescenta que no versículo 41 que eles servem de pedra de tropeço e são aqueles que praticam o mal, o joio. Sobre as aves do céu, Jesus não diz quem são ali na parábola, né? Mas nós podemos descobrir isso numa outra parábola no mesmo capítulo, a parábola anterior, a parábola do semeador. Lembram que diz lá que o semeador saiu a semear e uma das sementes caiu no caminho e vieram as aves do céu e tiraram a semente. Bom, se Jesus dá uma interpretação do que são as aves do céu no mesmo capítulo, ele diz que as aves do céu e o que elas fazem corresponde à ação do maligno que arrebata ou que tira o que foi semeado no coração. E a terceira figura de algo que não deveria estar onde está é o fermento, que nas palavras de Jesus, não ali, mas mais adiante, quando ele fala do fermento dos fariseus, né, ele diz que o fermento é alguma coisa que não, ele não é verdadeiro, ele tem aparência de verdade, mas não é. Ele é uma mistura, no caso do fermento aqui que está com pão, né? Ele se mistura com alguma coisa que não deveria estar misturado. Essas três coisas não poderiam estar dentro do reino. Não poderiam. Como é que foram parar ali? Será que ninguém percebeu? Bom, eu creio que a razão está em três verbos que acompanham cada uma dessas parábolas. E é isso que eu queria usar e que o Senhor nos use para mostrar as dificuldades que nós podemos ter. No caso do joio, a parábola que o Senhor contou é de um homem que semeou a boa semente no campo. Até aí, tudo bem. Só que diz que enquanto ele dormia, o inimigo veio e semeou o joio. E ninguém percebeu, porque eles cresceram juntos e eram muito parecidos. Quando percebeu, já não podia arrancar, porque poderia tirar junto o trigo. O verbo aqui é dormir. Dormir. Eu olho para esse verbo dormir, né, ou dormindo, como está ali enquanto dormia, e fico pensando em nós que somos pais, por exemplo. Não apenas pais no sentido natural, né, mas no sentido daquele que recebeu do Senhor a tarefa de semear a boa semente e não deixar que mais nada seja semeado ou que cresça no campo. Isso pega pais, discipuladores, pastores, todo mundo que cuida de alguma vida, filhos naturais, filhos espirituais. A primeira parte a gente faz. Eu espero, né, que todos nós estamos semeando a boa semente. Mas, às vezes, parece que nós temos uma atitude como essa que diz da palavra. Porque, aparentemente, tem algumas coisas que aparentemente não são perigosas. Então nós vamos deixando isso na nossa vida ou na vida daqueles que nós cuidamos. É aí que nós dormimos. Esse é o perigo. Enquanto nós dormimos, alguns princípios e práticas que são do mundo vão entrando na mente e no coração dos nossos filhos ou dos nossos irmãos. Pode ser Eu não gosto de dar exemplo e me dispus a não dar exemplos aqui porque a gente põe uma baliza, né? Parece que o que está ali é certo e o que está fora não serve. Mas apenas para ajudar a gente a entender, às vezes pode ser coisas muito simples. Um filme, um livro, um ensino na escola, uma amizade. E até mesmo a nossa atitude, eu diria que o nosso exemplo talvez seja o mais complicado, pode ser como esse joio jogado no coração dos nossos filhos. Alguns anos atrás, um irmão que não é daqui, mencionou que seus filhos estavam lendo uma determinada série lá. E eu, com todo cuidado e amor, disse para ele, olha, pensa bem. Olha o que tu está semeando nos teus filhos. E ele me agradeceu e tal, educadamente, e acho que não considerou. Agora há pouco, acho que um ano atrás, um dia recebi uma mensagem dele dizendo assim, olha, eu queria te pedir perdão. E eu disse, perdão? Mas do quê, né? Ele nunca me fez nada. Ele disse, lá atrás tu tinha me falado sobre esses livros. E eu achei que era uma coisinha assim, sem importância. Agora, a minha filha mais velha está saindo da adolescência e ela disse, pai, eu não quero mais saber dessa coleção. Me fez muito mal até aqui. E ele disse, eu não vi a palavra naquele momento. Bom, de novo, alguém pode dizer assim, bom, está exagerando, né? Porque são coisas assim, pequenas. E, ademais, a escolha que os filhos fazem não pode ser vista como culpa dos pais. E eu não estou aqui querendo... nós não estamos falando de culpa de nada, irmãos. E é verdade, as escolhas pessoais de cada um é que determinam o nosso futuro. E os pais não são responsáveis pelas escolhas dos filhos quando eles crescem. Mas antes disso, tem muita responsabilidade. E eu tenho certeza, que um pai que viu seu filho ir para o mundo, que perdeu o seu filho, que por misericórdia do Senhor, percebe algumas falhas lá atrás, ele daria tudo para voltar atrás e tirar os mínimos detalhes que podem ter contribuído para que aquilo acontecesse. Inclusive a sua própria conduta e o seu exemplo. Eu não estou trazendo nenhuma acusação ou culpa para ninguém, porque esse não é o objetivo do livro, e nem do Senhor. O livro de Hebreus nos traz o quê? Advertências, alertas. O nosso inimigo não dorme. Aliás, ele trabalha na escuridão. O campo de trabalho de Satanás é a noite. Por isso nós não podemos descansar nem um minuto. E nem desprezar as pequenas coisas que podem ser risco, como essas pequenas sementes do joio lançada no campo. A segunda parábola que fala do grão de mostarda e das aves que fizeram ninho, eu confesso que por muito tempo tentei achar algum problema no pé de mostarda, porque não pode ser uma árvore, né? A mostarda diz ali que é como a hortaliça, e quem conhece mostarda sabe que jamais vai chegar no tamanho de uma árvore. Eu pensei, bom, essa semente tem algum problema, deve ser uma semente geneticamente modificada, alguma coisa do gênero. Mas pode até ser que o Senhor queira ter dito alguma coisa nesse sentido, mas eu creio que o que Jesus quis dar ênfase é que é na questão do tempo, como se aquela planta passou tanto tempo que ela já é considerada uma planta adulta, crescida, grande. Eu não sei quem fez horta aqui, né? Mas eu nasci no interior e tinha horta, e às vezes a gente não colhia alface no tempo certo. O que que acontecia? Criava um caule, né? Ficava uma alface desse tamanho, uma coisa estranha. Eu acho que é mais ou menos o que Jesus está querendo dizer aqui. Passou muito tempo. E também, naquele tempo, ninguém olhou aquela planta, porque as aves vieram e fizeram ninho. E esse é o segundo verbo, né? Eu falei que tem uma coisa que está errada ali dentro do reino que não deveria estar, e um verbo que foi o que ocasionou o problema. Diz ali que as aves vieram e fizeram ninho, aninharam-se nos galhos ou nos ramos daquele grão de mostarda. Quem já viveu no campo sabe que em dois momentos da planta as aves são um problema, né? Quando joga a semente, que ela pode ir lá e pegar, aliás a parábola do semeador diz isso, ou depois que a planta está pronta, quando ela vai e come os frutos. O que, que se faz para que as aves não causem esse problema? Muito simples, a gente cuida a plantação e se enxerga uma ave, vai lá e espanta. Mas aqui está falando de alguém que não fez nada. Deixou aquelas aves ali, que o Senhor diz que é o maligno, a ponto delas fazerem ninho. Eu creio que aqui o problema é com essas com coisas pequenas, situações que seriam simples de ser evitadas, pecados simples, coisas que eu poderia resolver facilmente, mas que eu nunca aplico o evangelho para resolver. A palavra nunca foi de fato aplicada àquele engano, àquele problema entre irmãos, àquele pecado, enfim. Se tolerou a presença de algo que não é de Deus, talvez pensando, bom, isso é tão pequeno que não tem problema nenhum. Mas com o tempo, como Jesus disse, o maligno vem e arrebata, tira aquilo que de bom foi lançado no coração. De novo, os pais têm um papel importante, né? Porque cuidam e pastoreiam dos seus filhos. Mas aqui isso é para todos nós, filhos, pais, avós. Cada um de nós pode cair nesse engano. Cada um de nós pode estar fazendo isso em relação à sua própria vida. Talvez são hábitos, vícios que estão arraigados dentro da nossa mente ou nos nossos sentimentos, que são contrários à palavra de Deus. Mas nós não espantamos. Nós deixamos que eles fiquem. Às vezes são coisas lícitas, sonhos, desejos, pensamentos, que eu fico por anos acalentando, mesmo sabendo que Deus não quer, e é lícito. E aquilo me atrapalha um monte. Qual o resultado? Em algum momento, o maligno tira, anula a palavra de Deus na minha vida. Como é triste, né? Como o Otka lembrou hoje, quando a gente lembra de irmãos que andaram junto conosco. Às vezes a gente encontra alguém que não viu há anos, ou encontra uma pessoa que conhece aquele outro que a gente não vê há anos, né? E diz, como é que está o fulano? E ele diz, olha, o fulano não está bem, abandonou o Senhor, a família está assim, ele está assim. Como é triste ver isso, né? E às vezes a gente começa a puxar pela memória e tentar entender o que pode ter acontecido. Lá atrás, talvez havia um pequeno desvio, um pequeno engano, uma pequena coisinha. Alguma área da vida daquele irmão que ele não se deixava tratar pelo Evangelho, pelo Senhor. E aquela pequena distanciazinha lá no início, hoje se tornou uma grande distância. Uma enorme distância, a ponto de desligá-lo do Senhor. Mas nós não vamos fazer isso, né? Vamos tratar com isso já onde ele está nascendo. E o fermento, que é a terceira parábola. No caso do fermento, o verbo ali é misturar. Algumas versões falam em esconder, mas no sentido de alguma coisa que não tem a mesma natureza, foi escondido ali e a gente não percebe. Está misturado, está lá dentro, ninguém vê. Até que, pelo resultado, nós vamos descobri que tinha alguma coisa ali que não era, que não deveria estar ali. Sabe quando a gente é santo em 99% das áreas da nossa vida? Mas tem uma que a gente reserva escondido. Alguma coisa que não agrada a Deus. E eu não estou falando só da imoralidade, que é, normalmente é a primeira coisa que nós pensamos quando se fala em alguma coisa escondida, pode ser qualquer comportamento que não coincide com o de Jesus e que eu sei que não está certo, mas eu deixo aquilo lá dentro guardadinho para mim. Pode ser a maneira como eu trato as pessoas. Às vezes aqui eu trato de um jeito, lá fora de outro. A maneira como eu trato as finanças, como eu trabalho. Eu trabalhei muitos anos em banco e como advogado. E vi muitas vezes as pessoas dizerem assim, bah, mas se a gente fizer tudo como está na lei, não vai dar lucro esse negócio, né? Ouvir isso do incrédulo é ruim, mas a gente entende. O brabo é ouvir isso de alguém que é discípulo do Senhor. 1%. 1%. Só essa área não está bem. Às vezes pode ser, enfim, não vou dar exemplos, né? Pequenas coisas, atitudes. Normalmente o que nós pensamos numa situação dessa é assim, bom, de novo, né? Ele está exagerando, porque é só 1%. Tem 90, está olhando para 1%, não está olhando para os 99%, que está tudo bem, uma maravilha. Isso aqui está sob controle, um dia eu vou acertar. Não é assim, amados. Não é assim. O próprio texto diz que aquele fermento colocado ali na massa, o que, que ele fez? Tudo. Levedou tudo. E Paulo pegou bem esse ensino de Jesus, porque duas vezes ele repete isso nas cartas, em Coríntios e Gálatas. O que, que ele diz? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Em toda a Bíblia, eu desafio vocês a procurarem, não tem um, exceto um lugar, né? Mas, exceto num lugar que eu vou mencionar aqui, em todos os outros lugares na palavra, a união entre o que é imundo com o que é santo contamina quem? O santo. Não era assim com os sacerdotes lá? O sacerdote não podia fazer, não podia tocar aqui, não podia tocar ali, se a roupa dele encostasse aqui, ele tinha que sair do serviço. E até mesmo que não era sacerdote, se um homem qualquer tocasse numa pessoa morta ou num animal morto, ele ficava imundo durante um determinado tempo. Por quê? Porque aquilo que não é santo contamina o santo. O único lugar em que isso se inverte, aonde que é? No casamento. É isso, né, Azaf? O que que diz lá? A mulher que é crente, santifica o marido incrédulo. E vice-versa. Os pais santificam os filhos. Por que isso? Por quê? Porque o casamento é uma figura de Cristo e da igreja. O Senhor que é santo se uniu conosco, que não somos, que estávamos imundos, perdidos. É por isso. É por isso que nós somos santificados pela nossa união com Cristo. E a mesma figura acontece no casamento. Mas agora, santos, vivendo em Cristo, não há mais lugar na nossa vida para qualquer coisa que não seja santa. Amém? Será que eu estou sendo radical? Falando do 1% que não é santo? Como se a minha vida fosse 100% e não é? O problema é nós nos acostumarmos com isso. E deixar que fique assim. Eu estou sendo radical, sim, porque é isso que a palavra diz que nós temos que ser. Radicais nessa questão. Eu aprendi alguns anos com o Samir, cadê o Samir? Está ali? Que radical vem de raiz, né, Samir? E a raiz é aquilo que liga a planta ao solo, da onde ela tira o alimento. Nós não vemos como a planta cresce, se desenvolve, nem que nutrientes ela está tirando do solo, né? Mas como eu sei que a planta precisa da raiz e de um solo bom, então aquele solo tem que ser cuidado, tem que estar cheio de nutrientes. E a raiz tem que estar bem enraizada, bem firmada, bem firme nesse solo. É o que Paulo diz para os Colossenses. Esse texto vale a pena a gente ler, Colossenses 2. Não que os outros não valham a pena, né? Mas esse a gente vai mais devagarinho um pouquinho. Colossenses 2 diz assim no versículo 1: Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Parece que ele está falando do solo, né? Aonde está a riqueza. Digo isto a vocês para que ninguém se engane com argumentos falaciosos. Porque embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. De que forma? Estando enraizados ou radicados, como diz na outra versão, edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. Até aqui, acho que dá uma ideia de progressão, né? Enraizado. Até o nosso material de ensino lá da fundamentação, da edificação, tem a figura da plantinha que põe as raízes no solo, depois ela se torna um pouquinho mais forte, está sendo edificada. E o terceiro volume que vai sair em 2019, se o Senhor permitir, confirmados na fé, como foi ensinado. Agora olha o que diz no versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com seus ensinos de satanismo, bruxaria, coisas estranhas que são facilmente identificadas contrárias à palavra. É isso que diz ali? Não é, né? O que diz ali? O que nos enreda? Filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Vocês percebem que o objetivo do inimigo é sempre nos separar de Cristo, colocando o engano junto com aquilo que é limpo, que é santo, que é correto, que é ajustado à palavra. Mas se ele fizesse isso, um ataque direto, né, a gente ia perceber e ia resistir. Nenhum demônio bate na porta da nossa casa e assim, ó, vim aqui para fazer oposição a ti, para te tirar de Jesus. O que a gente diz? Ó, sai daqui em nome de Jesus, né? E ele sai, porque ele tem que se submeter ao nome de Jesus. Qual é o problema, então? O método de Satanás são as sutilezas. É assim, com pequenas coisas, que ele vai nos desviando até que esse desvio seja muito grande lá na frente. Qual é o remédio? Está no próprio texto de Hebreus. Se alguma coisa está meio frouxa, está solta, o que diz o primeiro versículo do capítulo 2 que nós lemos? Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Irmãos, diante desses inimigos, eu diria assim, quase ocultos, muito bem disfarçados, e que às vezes a gente considera como uma ameaça pequena, nós só temos uma saída, que é aplicar o Evangelho com firmeza em nossa vida e também naqueles que nós cuidamos. Podem ser nossos filhos. Eu não estou dizendo com dureza, viu? É com firmeza. É ser claro naquilo que diz a palavra, o que é de Deus e o que não é de Deus. A aplicação da palavra, do evangelho na nossa vida vai gerar algum tipo de dor, de desconforto, porque é isso que a palavra faz, ela causa a morte do eu, do homem natural. Não tem como ser de outra forma. É assim. É ruim, dói, no início sim. Mas é um não para mim mesmo, é um não para essas sutilezas, os rudimentos do mundo, que depois vai gerar vida. É sempre assim. A aplicação do evangelho gera morte no início, mas depois, da onde houve morte, vem ressurreição, vida. É isso que o Senhor faz. E nós crescemos, nós amadurecemos, e a nossa fé fica fortalecida. Vocês estão entendendo? Amém? Pois é justamente sobre a fé que vem a segunda advertência. Hebreus 3, capítulo 3, versículos 7 a 19. E elas estão numa sequência. Na verdade, nós podemos nos achar em algumas desses problemas, mas no livro elas estão em sequência. Por isso que o primeiro, um descuido, vai depois gerar incredulidade, que é a segunda advertência. O texto, o Otka já leu no início, mas eu vou ler de novo porque nessa versão ele traz algumas coisas importantes para a gente observar. 7 a 19, diz assim: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aí vem aquilo que o escritor diz para aqueles irmãos e para nós: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leva a se afastar do Deus vivo. Isso é que está nessa versão, que não está na outra. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo se, de fato, guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Esse texto que nós lemos cita duas vezes um salmo. Se vocês forem olhar, tem uma letrinha, um númerozinho, no versículo 11, né? Lá no rodapé, diz que é Salmo 95. Porque aqui em Hebreus ele não diz com clareza que dia é esse, o dia da rebelião, o dia da tentação. Lá no Salmo 95, diz que esse dia foi o local onde eles estavam, né? Em que Deus chamou aquele lugar de Massá e Meribá, que quer dizer murmuração ou rebelião. Nós não precisamos abrir, e isso nos remete lá para Êxodo, essa história está contada com detalhes no capítulo 17 de Êxodo. Nós não vamos voltar lá em Êxodo, eu vou tentar resumir para entender o que o Hebreus está nos falando aqui. Vocês lembram que o povo de Israel saiu do Egito, cruzou o Mar Vermelho e já na saída já tinha murmuração. Cruzou o Mar Vermelho, salvos de novo, né? E mais uma vez veio murmuração, reclamando da falta de água, reclamando de pão, de carne. Passaram por um lugar onde as águas eram amargas. E Deus instruiu Moisés como deixar as águas doces. Não era botando açúcar, né? Foi de forma sobrenatural que Deus fez. Depois passaram por outras fontes de água doce, aí eles murmuravam por pão, porque assim foi, essa história foi longa. Até que de novo eles reclamaram por água. E aí Deus disse para Moisés: fere a rocha, que é uma figura de Cristo, porque dali vai sair água para o povo. E isso de fato aconteceu. Qual era o problema aqui? Por que esse evento foi tão marcante ao ponto de Deus dizer: não vão entrar no meu descanso? Parece que ali Deus carimbou aquela geração, né, com o carimbo da incredulidade. O que marcou isso, né? Tem um versículo só em Êxodo 17 que nos ajuda a entender, que descreve tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, mas no versículo 7 do capítulo 17 de Êxodo, diz assim: e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo, agora olha a frase que eles disseram, está o Senhor no meio de nós ou não? Foi isso que eles perguntaram para Moisés. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Deus fez sinais tremendos no Egito. Nenhum escritor de filmes de Hollywood conseguiu até hoje reproduzir a grandiosidade do que Deus fez ali no Egito. Tirou 2 milhões ou mais de pessoas da escravidão. Guardou eles de Faraó quando o Faraó foi atrás. Fez eles passarem pelo Mar Vermelho. Destruiu o exército do Faraó. Deu água doce no meio do deserto, pão e carne. Deu a lei e ainda disse para Moisés, olha, constrói um tabernáculo porque eu vou habitar no meio deles. Depois de tudo isso, como é que alguém tem coragem de fazer essa pergunta? Será que Deus está ou não está no meio de nós? É isso que Deus chama de incredulidade. Eles não duvidaram da existência de Deus, mas eles não confiaram em Deus. Confiaram no início, porque fizeram o que Deus disse, passaram o sangue na ombreira da porta, saíram do Egito, tudo isso, ok. Mas foi chegar no deserto diante das dificuldades e eles duvidaram. Foram incrédulos, não confiaram no Senhor. Bom, isso é lá o povo de Israel, né? Não é conosco assim, né? Mas, se essa advertência foi dada para discípulos de Jesus lá no primeiro século, nós precisamos também cuidar com o engano que vem no nosso coração para nos deixar incrédulos. Como é que nós caímos nesse engano? O próprio texto diz, no versículo 13, diz assim, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. 14, porque temos nos tornado participantes de Cristo se, de fato, guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Sabe, irmãos, às vezes eu acho que nós precisaríamos voltar e olhar o dia da nossa conversão lá atrás. Quando tem um casamento, normalmente se filma o casamento, né? Te filma, tira foto. E depois, ao longo da vida, o casal vai olhando aquilo de novo. A gente devia filmar o momento da conversão. Os primeiros dias de convertido, né? E depois, lá na frente, passar aquele filme para lembrar como é que era. Quando alguém se converte, e todos nós aqui fomos livrados da condenação, né? Ninguém teve uma conversão diferente. Todos nós vimos o Senhor, escapamos do julgamento eterno. E alguns, além disso, ainda foram livrados de situações muito complicadas na sua vida. Envolvimento com drogas, doenças. Às vezes, por meio de uma doença, alguém se converte e é curado. Situações familiares, enfim, as mais diversas. Quando alguém se converte, o que que o Espírito Santo faz? Esses dias eu usei esse exemplo. É como se ele colocasse uma foto e um espelho, né? Juntos. A foto de Jesus e o espelho é para mim mesmo. Aí eu olho Jesus e olho para mim e digo, puxa vida, eu sou um pecador. Aí vem o arrependimento, porque eu sou muito diferente de Jesus. É o Espírito Santo que produz em nós a convicção do pecado, da justiça e do juízo, como está lá em João 10. Ele mostra quem eu sou e eu me arrependo, mas junto ele mostra Jesus. E aí eu deixo de ter fé em mim mesmo e passo a ter fé nesse homem que é perfeito. Por isso, a vida do novo convertido, os primeiros dias são fantásticos. Ninguém precisa dizer que ele tem que orar no mínimo 1 hora por dia. Ele ora 2, 3, se puder. Se puder, ele sai do emprego para ficar orando e lendo a palavra. E lê muito a Bíblia. E ele chega em casa e o pai, se não conhece o Senhor, começa a estranhar porque ele está diferente, né? E diz assim, o que fizeram contigo lá na igreja? Fizeram lavagem cerebral. Ele diz, sim, pai, minha mente foi lavada pela palavra, agora eu vou te obedecer e te honrar. E aí, puxa, isso é novo para aquele pai, né? E ele quer falar para os amigos, para aquelas pessoas que agora ele está amando o Senhor Jesus. É muita alegria, é muito amor na vida do novo convertido. Eu imagino que com Israel também foi assim. Vocês lembram que diz lá em Êxodo que a irmã de Moisés, a Miriam, eu não sei que instrumento era, Zaf, lá, mas ela pegou algum tamborim, né? E saiu cantando e dançando. Olha, 2 milhões de pessoas, uma festa. Alguns filmes tentam reproduzir isso, né? A música e tudo. Eles saíram do Egito assim, felizes da vida, agradecidos porque agora era um povo livre e estavam indo juntos construir uma nação. Saíram com riquezas. Os egípcios tiraram as suas riquezas e entregaram para aquele povo. E estavam indo para uma terra que mana leite e mel. Mas, quando chegaram no deserto, com as dificuldades do deserto e as necessidades do corpo, eles começaram a duvidar de Deus. Eles não tinham razões de sobra para saber que Deus ia dar o sustento até chegar na Terra Prometida? Claro que tinham. E Deus fez isso. Independente da atitude deles, Deus fez. Mesmo assim, eles caíram no engano da carne, por causa dos sentimentos, por causa de uma mente não renovada. A gente pode ver a constante comparação que eles faziam do Egito e a situação que eles estavam, e parece que eles estão sempre dizendo para Moisés, olha, no Egito era melhor, no Egito tinha isso, no Egito tinha aquilo, e tu nos trouxesse aqui para morrer, não tem túmulo, vou morrer de sede, vou morrer de fome. 40 anos fazendo isso. O faraó, só uma coisa que o faraó fazia de bem para aquele povo, que era dar comida, porque eles tinham que estar fortes para trabalhar. Única coisa. Mas Deus tratava eles de uma maneira completamente diferente. Era diferente com Deus, porque ele amou aquele povo. Chamou eles de filho. Filho. Vocês lembram quando Deus chamou Moisés? O que, que ele disse para Moisés? Está lá no capítulo 4 de Êxodo. Ele diz assim, vai lá e diz para Faraó, Israel é meu filho, meu primogênito. Deixa o meu filho sair, porque senão eu vou tirar o teu filho. Assim que Deus via aquele povo. Mas eles não confiavam mais em Deus. Será que nós podemos cair no mesmo engano? Será que nós começamos bem a caminhada, confiando no Senhor, mas ao longo dos anos vamos esquecendo quem Ele é e quem nós somos para Deus? De novo, eu não estou acusando ninguém, não me interpretem mal aqui, eu não quero trazer nenhum tipo de acusação, estou falando de mim mesmo, em primeiro lugar. Quantas vezes na nossa vida, diante de situações difíceis, nós pensamos assim, será que Deus está comigo? Aonde está Deus nessa hora? E aí, ao invés de fazer aquilo que a palavra diz, eu faço do meu jeito, porque afinal de contas Deus não está aqui, Ele esqueceu de mim. É tanto tempo nessa luta, Deus esqueceu de mim, então eu vou fazer do meu jeito. E aí nós chamamos o Arão para fazer um bezerro de ouro. Foi isso que o povo de Israel fez, não foi? Moisés tinha ido para o monte, eles viram fogo e uma coisa assim tremenda e pensaram, morreu Moisés, só pode. Esse Deus é tremendo. Já que ele não está aqui, Moisés não está aqui, então vamos lá e pedir para Arão que faça um Deus que vá à nossa frente. Foi isso que o povo fez, está lá no capítulo 32 de Êxodo. Quando vem as lutas, irmãos, eu descanso no fato de ser filho de Deus ou eu começo a murmurar? Eu confio no cuidado amoroso do Senhor com a minha vida ou eu vou procurar as argolas de ouro para fazer o bezerro? Qual é a minha atitude? Bom, nós não adoramos estátuas, não adoramos ídolos, Mas nós podemos fazer da nossa cabecinha aqui, da nossa sabedoria, um bezerro de ouro. Porque é ele que vai à frente. Era isso que o povo disse para Arão: faz um Deus que vá na nossa frente, lutando as nossas lutas. Bom, se Deus me abandonou, então agora eu vou com a minha sabedoria. Com o tempo, eu me acostumo. Não busco mais a Deus em primeiro lugar. Afinal de contas, eu tenho aqui, eu sei o que fazer, eu controlo as coisas. Qualquer meio natural, carnal, terreno, que eu coloco na frente de Deus se torna para mim um ídolo. E Deus fica longe. E isso é incredulidade também. Nós precisamos, irmãos, se temos qualquer dúvida sobre o cuidado de Deus com a nossa vida, nós precisamos correr riscos com o Senhor. E vou botar entre aspas esse correr risco, porque com Deus nós nunca corremos risco. Mas na nossa mente, às vezes é assim, parece que se eu entregar o meu filho, o que Deus vai fazer? Se eu entregar a minha profissão, o que Deus vai fazer? Esses dias uma mãe conversou com a minha esposa e ela disse: meu filho está se perdendo, mas ele não, na faculdade, e ele nem gosta do curso, e ele me diz: mãe, eu quero sair de lá, mas falta tão pouco. E ele deu vontade de perguntar: falta tão pouco para quê? Para ele terminar o curso ou para ele se perder? Eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso me soltar nas mãos do Senhor. Porque Ele é o meu Pai. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Pai. E Ele é digno de confiança. Não há ninguém nesse universo tão digno de confiança como o Senhor. Ele é fiel sempre. Nós podemos ser infiéis, mas a Bíblia diz que Ele permanece fiel. Por isso, irmãos, não vamos cair no erro da incredulidade. Vamos crer no Senhor, vamos confiar nele, vamos entregar cada área da nossa vida ao Senhor. E a melhor forma de fazer isso é cumprindo os seus mandamentos. Não porque há uma lei sobre nós, mas porque é a demonstração de que eu confio no Senhor. Bom, ele disse que é assim, então tá bem, então eu vou fazer assim. Não é racional, mas foi o Senhor que disse, então eu vou seguir por esse caminho. Como a Raquel disse, né, para o médico lá: olha, não se assuste com o que vem por aí. O médico deve ter pensado assim: puxa, esses cristãos, né? Esses tolos. Nem todos os médicos pensam isso, viu? Nós temos vários aqui que não pensam assim. Mas talvez aquele tenha pensado. Ou qualquer pessoa que nós encontramos pode pensar assim quando nós falamos algo que está na palavra. E quando fazemos o que está na palavra. Mas quando fazemos isso, demonstramos que cremos no Senhor, que confiamos nele. E aí a nossa alma se aquieta, se acalma. Vocês lembram o Salmo 19, que até tem um cântico, né? O que diz lá? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os preceitos do Senhor são verdadeiros e alegram o coração. E assim vai dizendo tudo o que a palavra faz. Por que que esse é o efeito da palavra? Porque nós confiamos no Senhor e o que Ele diz é o melhor caminho. Esse é o problema da incredulidade. E esse é o remédio. Esse é o remédio. Nos apegamos ao Senhor, cremos nele, confiamos no que Ele diz e cumprimos a sua palavra. Temos mais três advertências, né? Mas não se preocupem que eu não vou deixar vocês até meia-noite. Por duas razões. Primeiro, que nós iríamos longe aqui, mas também porque eu quero que vocês usem essa semana e as semanas seguintes nesse material que está no Corpo Vivo, nos grupos, individualmente, e de fato, vamos olhar o que o Senhor tem para nos dizer com as outras advertências. Voltem nessas duas também, e deixe que o Espírito Santo esteja sondando o teu coração. Se o problema está na primeira advertência, uma pequena coisinha, um pequeno descuido, uma falta de cuidado, vamos fazer, é simples. Vamos nos arrepender, o Senhor está pronto para mudar as coisas e vamos continuar a caminhar com o Senhor. E se o nosso problema é incredulidade, se não confiamos no Senhor, também é simples. Vamos nos jogar nos braços do nosso Pai. Amém? Senhor, eu quero, junto com os meus irmãos agora, Senhor, declarar a nossa total necessidade de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós não somos nada sem Ti, Senhor. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, nós recebemos de Ti, Senhor. Não foi só para Israel que Tu deste o maná todos os dias na nossa mesa Tu nos dá o pão, Tu nos dá o alimento, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Não deixa que esses enganos achem lugar no nosso coração, na nossa mente, Senhor. Por favor, Tu estás nos advertindo hoje, assim como deste essas advertências há 2000 anos, não para nos acusar ou para nos derrubar, mas para que nós nos levantemos de novo, Senhor. Para que a gente tire de cima de nós tudo aquilo que nos impede de andar contigo, Senhor. Essa é a minha oração hoje, Senhor. Eu quero que isso se faça na minha vida e na vida dos meus irmãos aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós queremos desmascarar qualquer engano das trevas, qualquer coisa arraigada na nossa mente que não corresponde à verdade da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós queremos sair daqui hoje e continuar essa caminhada sendo guiados para Ti, cada vez para mais perto do lugar de descanso que Tu tem para nós. Em nome de Jesus. Amém.
Hoje, quando estávamos reunidos antes do encontro, oramos por salvação, que o Senhor trouxesse salvação. E às vezes a gente pensa de nos salvar de uma perdição para uma eternidade assim com Ele, mas talvez todos aqui já demos esse passo. Mas hoje fomos advertidos pelo Senhor para que Ele nos salve das sutilezas do inimigo, para que Ele nos salve da incredulidade, dessa falta de confiança que temos no Senhor, às vezes, em pequenas coisas que no deserto persistem, né? O deserto, a gente olha ao seu redor assim e não vê salvação. Só confiando no Senhor é que nós sabemos que Ele está presente. Eu queria nos desafiar, né? Porque certamente o Senhor falou com muitos de nós de várias maneiras e só Ele pode fazer isso. Mas para que o Senhor tenha resposta de nós. Então, se alguém que o Senhor falou e está do lado de alguém que confie, diga isso, compartilhe seu sermão. Se não tem ninguém, quiser vir aqui à frente declarar isso para o Senhor, para quem está aqui na frente, não importa. Mas não saia daqui sem dar resposta ao Senhor. O Senhor, vocês sabem que no fim dos tempos o amor e a fé vão se esfriando, né? Mas não aqui. Não podemos permitir que isso aconteça aqui entre nós. Porque o Senhor está aqui. Amém? E o seu corpo está aqui para nos motivar e animar de perseverarmos até o fim. Amém? Então, o Erasmo até sugeriu que cantássemos um cântico dele, que ele lembrou da época que se cantava, né? Que diz assim: eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, cantar. Se o sol se... E o céu toldar. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, posso confiar, que um lar no céu Cristo vai me dar. E o céu chegar a escurecer, e o sol toldar. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Só nele. Nele está a plenitude. Amém. Deus abençoe vocês.